Fábio Hortinha tem 34 anos, é de Almada e vive na Grécia. Chegou em 2016 à cidade de Atenas, onde está nesta altura. E já lá vão mais de 5 anos desde que começou a escrever a sua primeira experiência internacional. O que é que o fez sair do nosso país, Fábio?
Bom, na verdade eu sempre fui um apaixonado pela história da Grécia. Sempre fui apaixonado por arqueologia, história no geral, história da arte e, portanto, estou ligado a turismo, estudei turismo e sempre estive um pouco ligado a todas estas áreas. E a Grécia, como todos sabemos, portanto, tem muito para oferecer nesse aspecto, a nível histórico, a nível cultural. E, portanto, eu desde pequeno, na verdade, sinceramente não me lembro exatamente a idade que eu tinha quando me comecei a interessar pela Grécia, mas desde que me lembro. Portanto, quando chegou a oportunidade, mudei-me para a Grécia para cumprir esse sonho que era viver neste país e principalmente na capital, devido à sua história também.
Tendo em conta aquilo que acabou de dizer, ter uma experiência internacional só podia ser na Grécia.
Exatamente, exatamente. Tinha que ser aqui.
Ou pelo
Tinha que
menos
ser
o
aqui.
pontapé de saída era no tal local de sonho. Já conhecia o país quando se mudou de malas e bagagens em 2016?
Eu já conhecia. A primeira vez que eu vim à Grécia foi em 2009, também Atenas. Na verdade, pouco viajo pelo país ainda não tive essa oportunidade, mas viajei para Atenas em 2009. Foi a minha primeira viagem, fiquei apaixonado com tudo aquilo que eu tinha na minha cabeça, afinal era realmente aquilo que eu estava à espera e se calhar até mais. E portanto, vim mais umas duas ou três vezes e depois até que vim em 2016, em fevereiro, de vez.
Quando se muda em fevereiro de 2016, o sentimento que leva na mala desta vez é diferente das outras vezes que visitou a Grécia?
É claro que existe aquela excitação daquela mudança, porque as mudanças são sempre boas, eu acho. Portanto, aquela expectativa de mudar de país, de mudar de ares, sempre nos dá uma força extra, apesar de deixarmos a família e os amigos para trás, de alguma forma. Mas claro que foi uma excitação total, que claro me fez querer descobrir muito mais e explorar muito mais a cidade, mas claro que fiquei triste por deixar um trabalho que gostava de fazer, a minha família e os amigos. Foi complicado nesse aspecto.
Bom, já sabemos que, na verdade, era um sonho, a experiência que está a
Sim.
ter. Sabemos também que, quando conheceu este país, superou as expectativas, portanto, tudo aquilo que tinha idealizado, do que seria a Grécia. No momento de se mudar de malas e bagagens e esse país e a cidade de Atenas passar a ser, a sua casa, como é que foi a adaptação? Foi muito natural ou, na verdade, agora as coisas eram um bocadinho diferentes?
Foi mais a segunda, digamos, a segunda opção. As coisas foram um bocadinho diferentes. Claro que depois, o período de excitação dura cerca de 3 meses, mais ou menos, em que tudo, quer experimentar tudo, comida, engordei imenso. Desde que estou na Grécia, engordei cerca de 30 quilos, porque eu queria
Uau.
experimentar tudo e mais alguma coisa, comer doces, comida, portanto, tudo o que eu quis experimentar, experimentei, mas claro que todo esse processo de excitação, de mudança de país, dura, vá, 3 meses, mais ou menos, que foi quando eu comecei finalmente, quando começa a cair a ficha, como se costuma dizer, que nós saímos do país onde estávamos, da nossa zona de abrigo. E aí as coisas já começam a ficar um pouco mais complicadas, sim. Sem dúvida que foi difícil. Foi difícil. Eu acho que nunca nos adaptamos a 100% e de alguma forma nos sentimos sempre um turista. É esse o
Portanto, não se
sentimento,
sente em
por vezes.
casa. Apesar daquela ideia de sonho, de toda a vida ter imaginado ter uma experiência, como esta, de toda a vida ter imaginado e ter este fascínio pela Grécia, não se sente em casa passados 5 anos.
Não, porque claro que depois nós também vamos começar a sentir saudades, lá está, de tudo o que tínhamos e que temos ainda, obviamente, no nosso país de origem. E claro que as coisas não são tão bonitas como parece uma viagem de uma semana. Portanto, eu vim completamente apaixonado por aquilo que tinha visto nas viagens que tinha feito, mas claro que com o passar dos meses nós vamos começando a percebermos de que é uma cultura diferente, são pessoas que reagem de formas diferentes a diferentes situações. Estamos à espera, se calhar, de um bom dia mais sorridente e não um bom dia tão carrancudo, com uma cara mais assim, mais mal disposta, por assim dizer. Então, certas coisas vão começando a mexer connosco. Claro que esse período de adaptação durou anos. Eu só posso dizer que só agora, neste último ano, e apesar de todas as dificuldades que todo mundo teve por causa
Neste
do
último ano, por causa
Covid,
da pandemia.
etc., portanto, só agora é que eu posso dizer que começo, de alguma forma, a fazer planos de futuro aqui, pensando aqui. Claro que eu gostaria de voltar para Portugal, mas para já, a nível económico e, portanto, com tudo aquilo que eu tenho até agora, portanto, faço planos de continuar cá. E, portanto, só agora, neste último ano, é que eu posso dizer que me comecei a adaptar mesmo ao que é a realidade da Grécia.
Aqui é que foi mais difícil adaptar-se naquela que é a realidade da Grécia, como acabou de dizer. Passada aquela, aquele encantamento inicial, passada a chamada lua de mel, digamos assim,
Sim,
quando
exato.
lhe caiu a ficha e percebeu, ok, agora é aqui que eu vivo, tenho que me adaptar a estes costumes, a esta cultura, a esta sociedade. Aqui é que foi mais difícil? O que é que estranhou mais?
Desde as coisas mais básicas às coisas mais difíceis, posso dizer que o que me faz mais falta é o carinho das pessoas. Eu não, claro, sempre que ouvimos dizer que os portugueses são muito parecidos com os gregos, na minha opinião pessoal, de todo. Ou seja, claro que temos parecenças, porque a nível cultural, uma vez que também somos todos, portanto, países do Mediterrâneo, mas a nível temperamental, a nível de como as pessoas se socializam, há uma diferença. E então, esse foi o meu choque. As pessoas são um bocadinho mais bruscas na maneira que falam. Nós, por exemplo, em Portugal, damos um beijinho sempre que nos apresentam alguém novo. Os gregos imediatamente põem a mão à frente para dar um passou bem. Portanto, existe. Sente-se falta daquele carinho que em Portugal existe e que, claro, é o que eu estava habituado. E, portanto, essa foi, e de vez em quando continua a ser, uma das. Daquelas coisas que eu ainda não me acostumei, porque faz-me falta. Faz-me falta. O abraço, o toque que aqui na Grécia, apesar de dizerem que sim, que é, os gregos são muito fechados para conhecer pessoas novas. Portanto, eles têm o grupo de amigos deles, possivelmente têm esse tipo de reações, mas com familiares, com amigos de longa data, e portanto é um pouco complicado. E portanto é isso. O que eu mais sinto falta e que me fez mais confusão é ver um grego na rua a chatear-se, pisar alguém sem querer e essa pessoa olhar logo com uma vontade enorme de descarregar ódio. Eu, claro que isso tem a ver com cultura, com história também. Portanto, está no sangue em que os gregos, com pouca coisa, fervem muito,
Fervem pouca água,
o
como se
sangue.
costuma dizer.
Exatamente. Exato. Portanto, está no sangue deles, portanto, reagirem dessa forma, o que não quer dizer que não sejam boas pessoas e que me acolheram todos de uma forma magnífica e que me ajudaram a fazer sentir em casa, apesar de ser algo pessoal e eu não sentir ainda de todo, mas.
Em termos de costumes, tradições, hábitos, algum engraçado que queira partilhar connosco?
Algo engraçado. A nível de costumes, sim. Por exemplo, os gregos festejam muito mais, ou dão muito mais importância à Páscoa do que propriamente ao Natal. Em Portugal, apesar de nós também celebrarmos a Páscoa, eu acho que damos um pouco mais de importância ao Natal em si. E, portanto, têm montes de festas. Acho imensa piada ao facto de, quando é o dia de Páscoa, supostamente, não é? Porque nem toda a gente o faz. Supostamente toda a gente faz aquele jejum naquele período de 40 dias antes da Páscoa. Mas no dia de Páscoa, logo no dia a seguir, toda a gente faz churrascos, toda a gente come carne, a cidade de Atenas fica literalmente com fumo dos churrascos que se fazem nas varandas, porque os prédios em Atenas, portanto, praticamente todos os prédios têm varandas, eles gostam muito de aproveitar o sol e as horas de sol, portanto, na varanda e principalmente no verão. Portanto, toda a gente leva para as varandas algo para poder fazer um churrasco e toda a cidade fica cheia de fumo, literalmente. Fica tudo a cheirar a carne. Pronto, nesse dia fica mais complicado para quem é vegano, uma vez que só de andar na rua se sente o cheiro. Mas, portanto, sim, o festejo da Páscoa para mim é quando eu me sinto de alguma forma um pouco mais integrado. Porque o Natal é um pouco mais triste, porque não estou com a família. Mas não se, na Páscoa as coisas mudam um bocadinho porque eu integro mais um pouco que é o espírito de festejar a Páscoa. e portanto que é uma grande festa e não estava habituado de todo a ter este tipo de festas em Portugal.
Gastronomicamente falando, e tendo em conta que quando aí chegou quis provar tudo e desde que chegou à Grécia já
Sim.
engordou uns quilos,
Vamos bastante, sim.
isto significa que a gastronomia grega é boa ou não?
É ótima. Nesse aspecto, não me posso queixar. Claro que eu vinha com a ideia de que na Grécia faziam, ou, perdão, que comiam bastante peixe, visto que a Grécia é conhecida por estar no Mediterrâneo, ter imensas ilhas, mas fiquei um pouco decepcionado com o facto de, não sei, lá está, eu vivo em Atenas, já viajei para algumas ilhas, infelizmente não tanto como queria, e creio que nas ilhas é mais fácil nesse aspecto, mas em Atenas não se come muito peixe, e para um português que está habituado a comer imenso peixe, nós comemos bastante peixe, mais do que os gregos, na minha opinião. Foi um choque. Portanto, o que é que nós aqui podemos comer? Carne, porque é mais barato, obviamente, portanto, as pessoas normalmente compram mais carne. E toda a gastronomia da Grécia tem parecenças connosco, portanto, os guisados, tem muitas parecenças connosco, mas também tem, inevitavelmente, muita coisa que vem do Médio Oriente, por assim dizer. Já de países árabes, portanto, temos os kebabs, as pitas, portanto, é muito fácil ir na rua e existe uma grande oferta, não só de carne e de comida, portanto, e também de doces. Os doces são muito doces, porque estamos a falar de doces que misturam mel com açúcar, tudo isso tem uma grande oferta aqui na Grécia, portanto, a cada canto há um café com o balcão virado para a rua, é só chegar, dizer quero isto, isto e aquilo e levar. Ou também encomendar, porque aqui é muito fácil também mandar vir comida de fora. Aqui é muito, muito habitual. Há muita oferta mesmo, a nível de gastronomia.
E vale a pena provar, vale a pena arriscar.
Vale. Eu que o diga. Infelizmente ainda não consegui recuperar totalmente aquilo desde que vim de Portugal. Mas sim, vale a pena provar. A comida é ótima. Ótima e barata. Ótima e barata. E daí o problema.
Aqui ficam sugestões. Fábio, em termos profissionais, que projeto é que tem em mãos? O que é que está a fazer por aí?
Bom, neste momento estou a trabalhar numa empresa de turismo. Pode-se dizer que sou agente de viagens, portanto, mexo um pouco com tudo, faço o atendimento direto ao cliente, que tem algum problema com as suas viagens, portanto, a nível de reservas, social media também. Portanto, faço um pouco de tudo que tem a ver com o mercado português e o mercado brasileiro, uma vez que aqui não existem tantos portugueses, não existe tanta oferta para trabalhos que exijam, portanto, a língua portuguesa. E, portanto, foi uma ótima oportunidade para mim, visto que eu também sou de turismo e neste momento estou a trabalhar nesta empresa quase há um ano, praticamente, e estou a dar-me bastante bem.
Se o fôssemos visitar, onde é que nos levava? Que locais é que é obrigatório conhecer em Atenas?
Obviamente, a zona, portanto, histórica, a zona da Acrópole, que desde 2004, por causa dos Jogos Olímpicos, mudou bastante a nível de circulação à volta da Acrópole, da pedra que tem, portanto, o Partenon no topo. Essa zona era uma zona caótica, mas por causa dos Jogos Olímpicos, toda essa zona ficou uma zona pedonal e é uma zona fantástica para passear, para fazer piqueniques, para ver a Acrópole e sentir aquela. Porque eu acho que eu acredito nas energias, portanto, existe uma energia sempre que nós nos aproximamos da Acrópole, porque estamos a falar de um monumento que está ali desde há imensos anos, há milhares de anos, e portanto nós ficamos com aquela sensação de que aqui começou muita coisa e começamos a imaginar que, portanto, aqui viveu gente, aqui fizeram-se coisas importantes, aqui começou a democracia. Portanto, toda aquela zona da Acrópole, a zona de placa, que me faz lembrar bastante o Bairro Alto, embora, claro que hajam diferenças a nível arquitetónico, mas toda essa zona antiga, sem dúvida, que levaria toda a gente a passear para experimentar não só o passeio em si, mas também ir aproveitando, bebendo um cafezinho, um café frio, que aqui é bastante popular pedir, que é o chamado frappé, que é um café instantâneo que se mistura com gelo e água, e é o suficiente para nós andarmos com o mesmo café durante horas pela cidade e visitar vários monumentos. Mas sem dúvida, a zona da Acrópole, a zona de Placa, a zona de Monastirá, que também fica muito perto da Acrópole. Portanto, é uma cidade que está em cada canto, podemos encontrar monumentos, podemos encontrar zonas arqueológicas. Eles, quando construíram o metro de Atenas, encontraram imensas zonas arqueológicas. Umas delas deixaram à vista, outras, se calhar, decidiram que não eram tão importantes, decidiram não deixar. Mas, portanto, em cada canto existe algo, existe história. E, portanto, é uma cidade muito interessante.
E planeia ficar por aí durante quanto tempo? Quando olha para o futuro, vê-se na Grécia durante mais alguns anos.
Sim, neste momento sim. Sim, porque quer queremos, quer não, neste momento o trabalho no qual eu me encontro é um trabalho que de alguma forma me dá alguma segurança. Também temos, claro, que falar em aspectos de rendas e, portanto, de qualidade de vida. Aqui ainda consigo manter alguma qualidade de vida. Portanto, eu vejo-me aqui durante mais alguns anos, sem dúvida, sem dúvida. Mas, claro, gostaria de voltar para Portugal em alguma oportunidade.
E de alguma forma voltaria com o sentimento de dever cumprido, sonho realizado, depois de terminada esta experiência.
Sim, sem dúvida, isso sem dúvida. Claro que gostei de muita coisa, outras coisas desiludiram-me, mas sem dúvida que se voltasse hoje para Portugal, ia com a ideia de que realizei o meu sonho. Realizei o sonho de experimentar, viver, tocar, cheirar, portanto, tudo aquilo que eu imaginava em casa surpreendeu-me. Como eu já disse, muitas coisas pela positiva, outras pela negativa, mas a vida é isto, portanto, é experimentar. Não estamos presos, não somos árvores, portanto, a ideia mesmo é essa: é, se temos um sonho, ir atrás dele. O meu era vir para cá, experimentei, estou cá, gosto de cá estar, mas claro que gostaria de voltar para Portugal a qualquer altura da minha vida. Vamos ver. Como corre.
Qual é que tem sido a maior aprendizagem, Fábio, destes últimos mais de 5 anos? O que é que se aprende com uma experiência como esta?
Eu vim ainda com a ideia de que ainda me faltava muita coisa. E quando vim para cá, quando estamos longe de casa, não é fácil. Portanto, não é fácil. Então, o que é que nós aprendemos? Aprendemos que a família, sem dúvida, faz imensa falta. Os amigos fazem imensa falta, porque apesar de nós conhecermos novos amigos, há aquelas alturas em que nós estamos mais em baixo e que precisávamos de um abraço daquele amigo, àquela hora, àquela altura. E, portanto, claro que hoje em dia a tecnologia ajuda bastante, mas não é de toda a mesma coisa. Mas aprendemos isso, aprendemos a dar mais valor, eu acho, se calhar a certas coisas que nós nos queixávamos no dia-a-dia em Portugal, que se calhar noutro sítio até é pior, e então se calhar damos mais valor. Eu saí de Portugal com a ideia de que se calhar não volto mais, porque com aquelas coisas de que nós temos problemas no trabalho, etc., não quero voltar mais, quero seguir a minha vida noutro sítio, mas com o passar do tempo nós vamos nos apercebendo que se calhar em Portugal não é assim tão mal como nós pensamos. E posso dizer que até fazia troça às vezes de ouvir pessoas a dizerem: eu quero voltar para Portugal. E eu assim: mas como é que queres voltar para aqui? Não é? Com todas estas dificuldades que nós passamos. Mas de fora é totalmente diferente, e eu acredito que toda a gente, se calhar não naqueles 3 meses de início, mas que toda a gente, depois que se vai apercebendo de como é a vida fora de Portugal, vai perceber que faz falta, e damos mais valor, sem dúvida.
Porque, na verdade, também começamos a olhar para o nosso país com outros olhos. O ângulo,
Isso.
com que se olha para o
Exatamente.
país é diferente, não é?
Completamente diferente, sem dúvida. E, portanto, é isso que eu sinto cada vez mais falta. Portanto, do abraço, do calor das pessoas, do bom dia com um sorriso. Claro, há dias melhores que outros, mas faz falta
Vamos lá então
esse
falar
carinho.
dessas saudades. Falou aqui de alguns aspectos da vida diária, os chamados pequenos nadas, na verdade, não é? E que depois tanta falta nos fazem. Mas quais são as
Exato.
saudades maiores? De que é que sente mais falta de Portugal, Fábio?
Do peixe, de comer bom peixe, da comida. Sinto falta de Lisboa, porque eu sou de Lisboa, portanto, de Almada, mas portanto, nasci em Lisboa. Sinto falta de Lisboa, sinto falta de passear pelas ruas de Lisboa. Faz-me imensa falta. Faz-me falta não tanto calor, porque aqui faz imenso calor e eu sinto saudades de um tempo um pouco mais fresco. Mas faz-me falta tudo, mas a comida da mãe também, o carinho, ouvir pessoas a falarem português na rua faz-me imensa falta. Às vezes eu fico mesmo cansado de ouvir o grego e tenho de ligar a televisão e pôr um canal português ou ouvir música, faz-me falta. Falo, claro, todos os dias com a minha família e com os meus amigos, mas é por WhatsApp, por mensagens, por telefone. Mas não é a mesma coisa. Faz-me falta ouvir o português a ser falado na rua enquanto vou na rua. Essas coisas fazem-me bastante falta.
São aqueles aspectos do dia-a-dia que nos mostram que estamos em casa. Por falar nesta questão da língua, aprendeu a falar grego?
Eu já tinha aprendido a falar pelo menos o alfabeto e a ler e o acento, a pronúncia, eu já tinha aprendido sozinho em Portugal, nessa minha
relação de amor pela Grécia.
Exato. Portanto, pesquisava bastante, ouvia bastante música, portanto, estava assim de alguma forma ligado à língua. Mas não é assim tão fácil. Não é uma língua fácil, é um alfabeto completamente diferente. Tem imensos tempos verbais, tem uma confusão, portanto, há frases em que põem de trás para a frente em que nós diríamos totalmente o contrário, mas fluente, fluente, não falo de todo. Tento, todos os dias, a falar com o meu companheiro, ou quando vou na rua, tento falar sozinho, sem pedir ajuda. É uma língua difícil, mas é uma língua exótica, é bonita, é uma língua extraordinária e, portanto, eu ainda estou a tentar adaptar-me. Mas já consigo ler, já consigo, de alguma forma, explicar aquilo que sinto ou que quero, mas ainda dou bastantes erros.
Consegue apresentar-se em grego? Uma apresentação semelhante àquela que eu fiz no início da nossa conversa?
Sim, consigo.
Vamos
Isso
a isso?
Eu consigo.
Posso desafiá-lo?
Vamos, claro que sim, sem problema. Calispera, Melena Fábio, na Portogalos, que menos την Αθήνα, πέντα χρόνια τώρα. Και δουλεύω και μένω εδώ, αλλά θέλω να επιστρέφω στην Πορτογαλία. Basicamente é isto. O que eu disse, portanto, foi: chamo Fábio, vivo na Grécia há 5 anos e, portanto, vivo cá, trabalho cá, mas quero voltar para Portugal em qualquer altura, mais tarde.
Bom, a mim pareceu muito bem, mas eu não sei falar grego, mas pareceu muito bem. Fábio, só falta mesmo uma palavra, não em grego, mas em português, a palavra que melhor resume a sua história de português no mundo, esta história que acabou de nos contar.
Bom, uma palavra. Eu tenho duas, seria aventura ou experiência, mas eu diria mais experiência. Experiência seria a palavra que eu escolheria para, de alguma forma, explicar aquilo que eu tenho passado desde que saí de Portugal e, portanto, esta relação que tenho de fora, de longe. Portanto, claro que a saudade também é uma palavra que está sempre connosco, mas experiência, porque eu acho que, como eu disse há pouco, nós não somos árvores, eu acho que nós temos mesmo é que experimentar e viver, seja em Portugal, seja fora, mas claro que com esta experiência eu vou descobrindo que cada vez dou mais valor a Portugal e ao meu país e às minhas raízes, sem dúvida.
Bom, e pelo menos por enquanto a experiência vai continuar. Muito obrigada, Fábio Hortinha. Está na cidade
nada.
De Atenas, na Grécia. É um português no mundo desde 2016.